E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 129. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Ei, Pikmin está entre nós depois de 2015 anos.
E também estou aqui com o Chapéu.
Eu não aguento mais Dandori, eu quase falei errado, quase falei Dondori até. Eu tô com a cabeça explodindo de Dandori.
Podcast de hoje vai ser meio temático. Se você não gosta de Pikmin, não vai embora, fica aqui porque a gente vai fazer você gostar. Acho que Pikmin é uma série pequena da Nintendo, né? A gente pode dizer assim?
Com certeza. Não é uma série que ignoram, porque, né, tem a mão do Miyamoto, mas é uma série pequena da Nintendo, principalmente comparado com os gigantes Zelda, Mario e Pokémon. Animal Crossing, acho que dá pra considerar, né?
É que eu ia falar, pequeno em qual sentido?
Acho que de tudo, né?
Pequeno que se você fala com alguém, ninguém conhece, sabe? Se você fala com pessoas fora do
conhecimento. Você não vê grafite de Pikmin nas ruas por aí, né?
Não.
Vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente aqui. A gente vai falar um pouco da série, trazer um pouco do nosso histórico. Mas acho que antes de trazer o nosso histórico, é importante explicar. Eu acho que... Vai, eu vou começar com você, Chapéu. Chapéu, como você explicaria pra alguém o que é Pikmin?
Basicamente, você pode fazer uma analogia que você tem um exército de formigas que você consegue controlar, né? E aí você pega essas formigas, você tem um personagem lá principal, né? Um bonequinho, que você pega essas formiguinhas, você joga, né? Vamos chamar de Pikmin, né? Você joga os Pikmin nos inimigos, eles começam a bater, aí eles matam os bichos. Aí depois você pega os Pikmin pra carregar de volta... Os corpos dessas criaturas pra fazer mais Pikmin, ou tesouros, ou coisas pra você consertar sua nave, porque o seu personagem veio do espaço, caiu no planeta, e assim ele conheceu os Pikmin. E aí você tem o seu exército lá, que você tem tipos, né? Não é o Pikmin, tem de fogo, tem água, choque, enfim, acho que essa é a maneira mais simples, né, de você explicar, é você fazer uma analogia com formigas. Porque o jogo se passa assim num mundo bem pequenininho, num jardim mesmo, por exemplo.
Muitas vezes no jardim, né?
Muitas vezes.
O Chapéu explicou bem melhor do que eu esperava. Eu tava esperando um jogo de estratégia em 3D que você cata coisas.
Não, um jogo de Dandori.
Eu pensei nisso. eu pensei nisso. O Chapéu fez, acho que, a melhor explicação pra quem não joga. E eu acho uma explicação muito divertida, se você vai ouvir assim.
Esse episódio não era pra fazer a pessoa convencer a jogar Pikmin. A gente tem que falar bem, né?
Não, mas a gente fala bem, só que a gente fala bem de um jeito ruim. Aí a gente acha que é divertido o que a gente tá falando, as pessoas, não, isso aí não parece nem um pouco divertido.
Não parece nem um pouco divertido, mas de novo, tem a demo do 4, tem a demo do 3. Você ouvindo do Conexão Nintendo, você tem um favor aqui a esse podcast, você deve um favor a esse podcast, pelo menos baixa a demo e jogue. Bom, e aí pessoal, por que a gente gosta tanto aí dessa série? Vamos começar com você, Jomon. Qual que é o histórico de você com a série Pikmin? Onde você conheceu os Pikmins?
Olha, Pikmin eu conheci lendo revista relacionada à Nintendo, né? N-Gamer, Nintendo World eram duas. E era meio que um jogo cult pra essas duas revistas, né? Falavam lá Pikmin, maravilhoso do GameCube, Eu era muito pequeno quando lançou Pikmin, né? 2001, nem tinha um GameCube. Então, eu acabei jogando pela primeira vez no New Play Control do Wii. Que aí foram relançar o jogo, aí falaram, não, Pikmin, um clássico de GameCube. E eu sempre ficava curioso, assim, eu acho que na época já tinha Smash, eu não lembro. Acho que já tinha Smash, então eu conheci o Olimar. E eu ficava curioso de saber, o que é esse jogo que as revistas não conseguiam explicar. O Chapéu explicou muito melhor que as revistas faziam na época. Então... Eu fiquei com vontade de jogar, eu comprei o Pikmin, nossa, na época acho que numa Saraiva, comecei a jogar e achei maravilhoso, assim, eu olhei e falei, mano, nunca joguei nada parecido com isso, é um jogo que é fofo, a gente vai falar isso depois, porque a gente vai falar do Ask the Developers, mas era um jogo fofo, só que também ele fica, você sente que o mundo é meio cruel, sabe, é um mundo que quer te matar, mas o jogo é fofo, então você tem essa dualidade... Muito diferente do resto das coisas da Nintendo. Então isso aí me pegou no Pikmin. Eu olhei e falei, nossa, realmente esse cult classic que os caras estavam falando nas revistas realmente é um cult classic, é muito bom.
Uhum. E você, Chapéu?
Eu joguei o Pikmin 1 na época mesmo que lançou. Eu era bem novo e achava extremamente difícil, mas ao mesmo tempo era muito empolgante.
Só uma pergunta, desculpa te intrometer, Chapéu. Por que diabos você comprou o jogo?
Olha, se eu não me engano, eu tinha o privilégio de ter um vô que me dava bastante coisa, né, de jogo. Uhum. Eu e meu irmão, né, a gente recebia. E aí ele deu o GameCube lá, na época que lançou, bem no Natal, e os jogos que iam saindo ele ia dando, né? Então a gente tinha... Acho que o Pikmin, ele não saiu no lançamento, né? Saiu?
Saiu perto.
No eu arriscaria perto, que né? Não, acho que o lançamento era Wave Race e Luigi's Mansion.
É, porque eu lembro, Wave Race ou Blue alguma coisa lá, não sei, tinha, Luigi's Mansion, e aí em seguida acho que veio o Pikmin. E aí ele ia comprando, né? Então, a gente lia a revista também e falava, ó, saiu tal jogo. Aí meu pai, meu avô iam na loja, qual que é o lançamento do GameCube? Os caras, esse aqui. Então, vai lá, deixa eles jogar, né? E até agradeço eles por isso, porque aí eu tive a sorte de conhecer, né, Pikmin. E, assim, eu vou falar.
E os caras na loja não mandavam um jogo franqueado aleatório pro seu pai, pro seu avô.
Né? Meu pai tem um filtro, né, pra jogo ruim. Ele, como ele jogava bastante coisa também, se chegasse com um jogo, tipo... ele até conta mais piada, tô desviando um pouco, mas só pra lembrar que um cara ofereceu um jogo de pesca aleatório pra ele uma vez, tipo de Dreamcast, isso aqui, ó, só o lazer esse joguinho aqui, ó. Meu pai, você acha que eu sou trouxa, mano? Você tá tentando me vender coisa tosca aí?
Isso faz bastante diferença.
Faz. E, por sinal, meu pai já tretou até porque tentaram vender um Mario Luigi errado uma vez, mas vamos lá. Aí, Pikmin. Eu vou falar, jogar Pikmin quando você é novo é meio aterrorizante, cara. Pelo menos eu sentia na época, né? Porque quando você tem um exército de Pikmin e vê um bicho lá e come, tipo, dá vontade de chorar até um pouco. Assim, caraca, eu perdi todo mundo, cara. Todo mundo morreu. Mas era muito bom. Eu e meu irmão ficava... A gente jogava meio que trocando controle, né? E aí era um universo tudo novo. Não era coisa de Mario, assim, que já tava acostumado. Era o Olimar, eram bichinhos novos. Era aquelas... Os Bullborn, que eram as joaninhas... Então tudo era novidade. A gente se apaixonou, a gente adorou. Tanto é que o Pikmin 2 foi a mesma coisa quando lançou. E é isso aí. Mas até naquela época eu sabia, cara, Pikmin... ninguém conhece isso aqui. Parece que só eu e meu irmão jogamos esse negócio.
Então a gente ficou conhecendo aqui no Conexão Nintendo que o único fã raiz de verdade é o Chapéu. Que eu e o Jomon é dois Nutellinha com um emote apontando na TV.
Caraca.
Com certeza.
E o pior é que meu histórico é igual ao do Jomon. É lendo revista e na época eu só lia, né? Porque eu tava meio... Assim, a época do GameCube é uma época que eu larguei um pouco o videogame, eu tava fazendo outras coisas, né? Mas eu li
viver
bastante.
Viver na vida, né?
Na verdade, eu tava jogando bola. Mas eu lia sobre Pikmin e o que me deixava intrigado era... Era do tempo limite, né? Eu achava bem legal essas coisas de... Cara, você tem que se salvar em 30 dias, né? Eu achei, nossa, que jogo interessante, né? Ele te bota um estresse que naquela época eu queria, né? Era mais moleque, né? Já não era tão jovem que nem o Jomon. Obrigatoriamente eu já deveria saber ler, então... então é isso. Mas assim, me assusta o histórico de vocês que... Contando que vocês têm tanta dó de formiga, velho. Porque quando morria, eu não tava nem aí, velho. Eu falei, relaxa, velho. Isso aí a gente pega mais aí é rapidinho, velho.
Não, preciso... hoje em dia eu sou assim. Hoje
eu só preciso sim. Realizar a minha tarefa, mas naquela época, eu não sei se é porque eu sou mais velho que vocês, eu tava pouco se danando com a quantidade de morte, assim. Eu só tava querendo...
Eu vou falar que o gritinho que os Pikmin faz quando morre... deixar um peso na consciência, né? Você sente, por mais que você já vai 50 de uma vez, você sente o peso do sonzinho de ver as alminhas dele subindo pro céu. Aí você fica olhando, ixi.
Acho que isso aí é um problema que eu tenho com animais, eles não tocam meu coração.
Mas eu era criança, cara, e quando apareceu o barulhinho deles gritando e a alminha subindo, eu tipo, não, eu fiz merda, cara. Eu matei todo mundo.
Eu sou assim até hoje, eu tava jogando a demo do 4 e fiquei assim, eu olhei e falei, não, eles morreram. Eu fico morrendo de dó quando pega fogo e eles começam a correr e eu tento, não, vem cá.
Mas hoje então, tá fácil. Eu sou da época que se o Pikmin tomasse choque, ele morria na hora, tá bom?
Mas o que fizeram? Sei lá, qual que é o gatilho pra vocês? Falar assim, nossa, isso eu gosto muito, tipo, é a gameplay, não sei, o que vocês destacariam assim? Você fala assim, nossa, eu gosto muito de Pikmin por causa disso.
Olha, eu acho que eu vou usar uma frase que o Jamon falou aí antes, que é um negócio muito único, sabe? É um tipo de jogo que eu olho e eu não consigo encontrar isso aí em nenhum outro lugar. Acho que teve até um jogo lá que tá no Game Pass que tentou fazer Pikmin. Você até jogou, né, Jeff? Eu não vou lembrar o nome disso aí.
Ele faz, mas ele é muito mais um jogo de plataforma do que outra coisa. Pelo
Entendi.
Menos é isso que eu senti.
Então, eu não consigo achar isso em outro lugar. E eu acho extremamente cativante, assim, você ter aquele exército colorido jogando nos bichos, matando, carregando, fazendo mais criaturas. Outra coisa também que o João comentou, só olha que, tipo, pô, a Nintendo fazendo um negócio desse que é meio que um ciclo da vida lá, os bichos te matam, você mata eles, faz mais Pikmin, não sei o quê. Eu gosto disso. E acho que a principal coisa também é o senso de exploração e aventura, né? Você vai coletando tesouros e você se sente feliz, né? Você se sente recompensado. Caraca, achei um negócio totalmente aleatório aqui. Achei um Game Boy. Achei um disco de vinil. Achei um relógio, sei lá. Por isso que eu gosto muito do Pikmin 2, por exemplo. Porque ele é um jogo muito de caça ao tesouro, né? Então eu me sinto muito gratificado vendo aquelas criaturinhas lá carregando tesouros. E o mundo é muito criativo. Eu não consigo fugir muito disso, sabe? É único.
E você, Jumon?
Eu tava pensando enquanto o Chapéu falava, eu acho que em primeira instância são os Pikmin. Eles são bichinhos bonitinhos, eles têm uma personalidade ali, quando você não tá fazendo nada, eles ficam lá olhando pra cima, só ele falar, são bichinhos vivos. E é aquela massa de bichinhos, é igual cachorro. É meio que a massa de bichinhos idiotas que vai te seguir, não importa o que você faça. E eles vão lá e você vai chamar eles vão estar atrás de você, não importa a ideia merda, eles estão te apoiando. Eu acho que o início é isso. Depois, o que me fisga no jogo é... Eu sinto meu cérebro explodindo no famoso Dandori, que o Chapéu já falou, que pra quem não sabe, Dandori é a habilidade de você ser multitarefa, seria isso? E o quão você tenta ser multitarefa pra otimizar seu tempo. E aí você começa... Por mais que o meu tempo seja horrível, porque eu não sou o cara que mais se esforça, eu não fico repetindo o jogo pra tentar fazer melhor. Mas mesmo assim, eu tento fazer o meu melhor ali naquele momento. E aí você sente seu cérebro, tipo, eu quero jogar três pra cá, vou ter que levar esse pra cá, mas eu quero sair num passeio, porque eu quero dar só uma volta no mapa. E você vai separando os tipos de Pikmin, porque cada Pikmin tem um voa mais alto, e que o Chapéu já comentou. Então você tem que separar também em números certinhos. E aí você começa a sentir seu cérebro lá pulsando, assim, sabe? E quando dá certo, aí é aquela sensação de, eu sou muito bom. Então acho que depois é isso. Depois, o game, quando você entende, o gameplay começa a te prender, porque é viciante ser multitarefa.
É porque como se, até porque você não tem muito parâmetro, né? Você vai melhorando em si mesmo, né?
Tipo, sim. Ainda bem que eles mostram, né? É World Best, assim que você termina, só pra você se sentir muito mal.
A High Score tem no modo missão do Pikmin 3, né? Pra você ver como que é difícil. Desculpa, Chapéu, o que você ia falar?
Eu ia comentar que você... É um jogo difícil. Eu não acho que não é todo mundo, você demora um pouco pra aprender a jogar. Mas você claramente vê a sua evolução assim ao longo do jogo. Você consegue ver que você consegue administrar melhor seus Pikmin, você consegue priorizar o objetivo mais importante, cortar caminho, matar um bicho mais fácil.
Você aprende realmente a matar nos bichos, né? Porque tem um gameplay ali que você tem que fazer, tem uma execução.
Tem. Eu gosto muito que os chefes, né, da série são meio que puzzles, geralmente. Você, tipo, o que eu tenho que fazer com esse bicho aqui? Se eu fizer alguma coisa errada, eu posso perder todo mundo aqui. Então isso também é muito legal. É muita coisa única, né? De verdade, eu não sei. Eu acho que ninguém replicou isso aí porque não vende. É isso, né?
E porque é difícil fazer sem copiar. É uma ideia muito diferente. É muito natural, assim, você... No Ask Developer comentam sobre isso. É muito natural você ter várias formiguinhas, precisar de mais formiguinha pra levantar coisa e trazer. Só que como eles fizeram primeiro com esses bichinhos, é muito óbvio se copiarem, né? Porque é único.
Eu gosto de Pikmin, assim, menos pro senso de exploração, mas esse loop de gameplay de você melhorar. Tipo, acho legal que é um jogo que você... Que você meio que exercita o cérebro, porque... Lógico, a mecânica também é envolvida, mas é muito, assim, o resultado sai muito mais do esforço do seu cérebro pensando em como você vai realizar as tarefas do que você simplesmente jogando melhor. Tipo, apertando A, sei lá, lançando Pikmin na hora certa. Eu fico, assim, eu acho que quando eu coloco a minha esposa pra jogar, obviamente ela tem dificuldade, mas ela entende o conceito bem rapidamente de atacar com as formigas e levar as coisas pra casa. Tipo, isso foi bem fácil pra ela entender. Agora, difícil são os controles. Eu acho que os controles aí tem uma dificuldade a mais. Mas acho que só esse fato de você ficar, sei lá, repetindo as coisas e você termina o primeiro em 20 dias, eu falo assim, nossa, eu sou bom, eu tenho espaço, eu tinha 10 dias pra gastar e eu terminei o primeiro jogo. Aí quando você rejoga e faz em 12, eu falo, nossa, que besteira que eu era, quanto tempo eu perdia comendo bala. Sabe, eu acho que isso traz uma sensação assim, não é nem resolver um quebra-cabeça, é você fez de novo e você fez melhor. Mas, tipo, essa, assim, são coisas que, tipo, a sensação que você está melhorando.
E é muito palpável, porque, assim, melhorar em jogo, a gente melhora em qualquer um, né? Super Mario World, você vai jogar mais rápido. Só que como vai, no Pikmin 1, principalmente, você e Pikmin 3, você tem essa contagem de dias, é muito claro que você melhorou. O jogo, ele te mostra, ele não tá fazendo uma contagem, você fala, ah, nossa, eu cronometrei e é isso, eu melhorei nesse jogo. Não, o jogo mostra que você zerou muito mais rápido, que você foi muito mais tranquilo ali. Então, é muito palpável essa melhora.
Você é louco, vocês estão falando disso aí, eu acho que eu, quando era criança, o Pikmin 1 eu tive que resetar, porque eu não consegui fazer em 30 dias.
Não, eu fiz, a primeira vez eu não consegui, a segunda vez eu rejoguei o jogo e eu fiz em 30. Pra você ter ideia, Chapéu. Então, sim, eu sou ruim. Eu tava rejogando e tava muito mais rápido.
Talvez na época, né,
Não, que eu era criança, eu jogava mal.
Vocês jogaram muito novo. Vocês jogaram muito
sim.
novo.
Sim. Tipo, eu joguei com cabeça
Eu não tinha nem 10 anos, cara. Eu tinha o quê? 7, 8?
Eu já tenho uns 15, mas só que... Não era 15 inteligentes.
Quando eu rejoguei, eu fiz com uma mão amarrada nas costas, mas aí é outra coisa, né?
Talvez com controle de GameCube eu demore 30 dias, velho, porque...
É, isso é real. É, aquele cursor lá mirar é o inferno, já.
E o Geomon só no pointer, no telinha lá.
Eu só era uma criança, um jovem burro. Mas, assim, discutível se só um jovem burro. Mas...
Enfim, bom. Por onde vocês querem começar? Vocês querem falar do jogo? Que todo mundo comprou, menos o Geomon jogou? Ou vocês querem falar da entrevista do... Pergunte aos desenvolvedores.
Vamos falar da entrevista primeiro, mas só quero apontar que os papéis inverteram nesse cast. Antes eu sempre ficava assim, né, chupando o dedo porque não tinha o jogo, agora o Jomon comprou físico.
Sim. A coleção física de Pikmin vai existir aqui. Tirando o Rei Pikmin.
Ia faltar esse, hein.
Rei Pikmin eu não faço nenhuma questão. Se eu achar barato, talvez.
Mas... Vai recomprar o 1 e o 2 do...
No Switch assim. Eu pretendo. Eu comprei o 4 pensando que eu vou recomprar um e o 2 físico. E aí eu vou ter que caçar um 3, porque eu não comprei, eu só tenho o do Yu.
Bom, eu confesso que eu tava muito cansado, eu não consegui ler a entrevista inteira, então eu vou pedir pro Jomon aí dar os destaques aí, né, que teve.
Tá, eu fiz um resuminho aqui, eu vou ler o resuminho e aí a gente meio que discute os pontos que eu achei interessantes. Assim, mas eu acho, assim, qualquer pessoa que saiba, tem um inglês fluente... vai ler esses Ask the Developer, porque é a coisa mais próxima que a gente tem de ver os funcionários da Nintendo falando, né? Você vê ali os desenvolvedores realmente comentando sobre o jogo. É óbvio que muita parte é propaganda, mas ainda é interessante. Dos pontos que eu levantei aqui, é que o design... A gente viu os designs iniciais dos Pikmin, né? Eu não sei se foram... Não mostram que são os primeiros, mas mostrou que um dos primeiros designers pareciam os inimigos, eles até comentam que pareciam inimigos de Yoshi... E depois eles foram meio que para um estilo, quando a gente teve os Pikmin do jeito que a gente conhece, que são seres pequenos com plantas na cabeça, era um estilo muito Tim Burton.
O estilo Tim Burton emagreceu eles, foi isso?
Pior que foi isso, eles eram umas bolinhas lá com o nariz bolinha de... Realmente parece no Yoshi. Aí vieram os bichinhos tripinha lá. Mas eu acho muito estranho, eles se inspiraram em Tim Burton, aí você vê que os rabiscos lá aparecem, né? Coisa meio mais sombria, assim, né? Só que quando você põe a cor nos Pikmins e deixa eles em 3D, tipo, eu nunca faria assimilação alguma com o Tim Burton, de verdade.
Mas eu achei interessante que eles mostraram design de Pikmin que não existe, né? Tinha uns Pikmin meio preto-vermelho. Assim, eles são, tem muito Pikmin estilizadaço lá e a gente já vê alguns que provavelmente no futuro viraram Rock Pikmin. Até o preto e vermelho pode ser um Lava Pikmin. Então, eu acho que eles tinham muito... O primeiro design de Tim Burton tinha muita ideia. E aí eles simplificaram pros Pikmins que a gente conhece, os três iniciais, né?
Sim.
Mas é que... eu acho que é um passo a passo, né? No refinamento do design.
Sim, é um passo. É que se você mostrasse pra mim os Pikmins agora no final, né? De qualquer jogo, até do Pikmin 1, todos... E falasse, isso aqui foi inspirado em Tim Burton, eu ia falar, nossa, eu não tô vendo nada, cara, a inspiração dele, aonde? Mas talvez seja porque eu não vejo, não conheço muita coisa dele também, né?
Será que quando eles falaram, eu fiquei muito, assim, faz muito sentido então o mundo? Porque eu acho que o Pikmin 1, ele tem uma esperança, mas ele, em geral, tem um tom muito desesperançoso. Porque o Olimar, ele tá lá naufragado, né, sei lá, o termo que você usa
pra uma nave. Ele tem um pouco... Realmente, é um pouco mais assim. Mas achei bonitinho os designs antigos lá. Que parecia com
curioso. Eles não venderam bonecos.
Não.
O outro ponto aqui, a equipe de desenvolvimento enxerga dois tipos de fãs de Pikmin. Jogadores de Pikmin 1 e jogadores de Pikmin 2. Qual é o tipo de vocês?
Três.
Eu... Três? Não, você tem que falar um ou dois. Pô,
o três é um.
Com certeza um. Não é mais legal.
Eu também sou um.
Eu gosto do 2. Eu não sou muito fã de pressão em jogos. Já falei algumas vezes assim, que por exemplo, até Majora's Mask, eu adoro muito o mundo dele, só que aquela mecânica, ela me enche o saco muito. Então eu prefiro o 2, que eu consigo explorar mais na calma e é... Ele é mais recheado por ser sequência, né? Mas aí a gente tá falando aqui de sem pressão, focado em exploração, ou com pressão, focado em sobrevivência. Prefiro o 2. Só explicando pro ouvinte, né, que não entendeu a diferença do 1 e do 2.
Ah, o primeiro é sem sombra de dúvida. O 2 é só pegar mais coisa. O primeiro você tem que sobreviver a cada dia. Você tem que fazer muito mais coisa e... É óbvio, né? Você se coloca pressão e é uma pressão divertida, porque não, você refaz as coisas, né? Tipo, é ruim seria ser aquela pressão eterna, né? Que tipo, você não pudesse travar os jogos, não pudesse rejogar o dia, né? Eu nem lembro se o primeiro tinha isso.
Talvez nos remakes vieram. Não sei se não é original.
Mas de qualquer jeito, eu acho que você te coloca um... te dá um empurrãozinho pra você fazer as coisas, né? Não só, sei lá, fazer por ficar rico.
Né? O 2 é a pressão... É mais enxuto.
Ele é mais enxuto. Ele é bem mais simples, então... Realmente a pressão lá é mais fraca, né? No 3 é... Mas que ele seja um pouco mais... Ele te ajuda mais, né? Porque tem bastante fruta pra você pegar até. O 1 ele é bem mais enxuto. Ele tem menos conteúdo. Mas eu gostaria de dizer que o 2 é a pressão do capitalismo lá, né? Porque você tá, tipo, na pobreza.
Esse é o problema, né, cara? É. Não, você... eu diria até mais, né? É ganância, velho. Porque não adianta você ficar pegar rica. Tudo. Você tem que pegar tudo.
Você tem que deixar a tua nave dourada.
E vocês, assim, a gente discutiu, mas vocês veem sentido nessa separação?
Eu vejo total sentido. Na entrevista eles falam, né, que muita gente achou que tinha muita pressão no primeiro jogo de tempo, aí eles tiraram totalmente, né? Eu acho que interessante eles fazerem um meio termo disso. Talvez eles até comentem que o 4 é um meio termo disso, né, mas não, não é. E eu acho saudável eles ficarem pulando de um pro outro na série, do jeito que eles estão fazendo. Porque quem não gosta de pressão... Curte lá um pouco mais o 2 e esse 4 aí. Quem gosta um pouco mais daquela coisa no seu ouvido falando, nossa, tem que fazer em tal tempo, você tem que fazer assim, vai no 1 e no 3. E é bom que eles saibam, eles tenham muita noção dessa separação. Porque é uma coisa que muda muito como você enxerga cada jogo.
Eu tenho a sensação, assim, que o fã de Pikmin ele engole qualquer coisa. Tipo.
É porque tem pouco pra comer, né?
E o Rei Pikmin te engoliu, né, cara?
Assim, se eu chegar e fazer um jogo de Pikmin que você tem que zerar em 5 dias, o chapéu vai comprar. E se eu fizer o mundo aberto de Pikmin, eu compro. Mas assim, dito isso, eu acho que eles preferem a ideia inicial do Pikmin 1, mas eles entendem que é mais vendável a ideia do Pikmin 2. É. Porque existe aquela trava de gente que fala assim, putz, eu não gostei de Pikmin 1 porque tem aquele tempo estourando na minha cabeça. Então você tem que fazer mais ele mais abrangente. Obviamente pensando num produto comercial, né? Eu acho que eles têm que ir nessa direção de exploração, de... Acho que talvez até o mundo maior, eu não sei. A sensação que eu tenho é que as pessoas já têm pressão demais na vida e, não, e muitas não querem pegar isso no jogo, né? Embora, de novo, pra mim é extremamente divertido esse empurrãozinho.
Então, eu acho até interessante porque a Nintendo fez o primeiro, ouviu as reclamações de tempo, fez o segundo... Que não deve ter vendido tão... Não vendeu bem. E aí eles esperaram um tempo. E aí o primeiro ficou provavelmente mais popular. E eles fazem o 3 parecido com o primeiro. E não vende tão bem. Uhum. E aí o Miyamoto espera mais um tempo e faz o 4 parecido com o segundo.
Não, ele anunciou o 4.
Meu Deus, cara.
E espera acontecer, assim. E demora muito tempo.
Esperaram todos os astros se alinharem. O Switch tá vendendo bem, tá não sei o quê. Vamos lá, agora é a hora de fazer o que me vender. Mas vocês acham... O que vocês acham dessa questão de eles ficarem intercalando?
Eu acho que se eu fosse legal. Proposital boa. Eu só acho que é porque eles não conseguem vender nenhum dos dois.
Eu também acho que... Acho que o que eles querem é unir esses dois povos. Mas eu acho que eles nunca conseguem isso. É. Pelo menos essa experiência que eu tô tendo com 4.
Então, aí vem o ponto, então já vou falar, Jeff, aproveitando aí, já que falaram várias vezes, é que eles comentaram que o 4 é pra unir os dois fãs, e aí eles dão de curiosidade que o 3 era o 1. O 3 era pra jogadores de Pikmin 1. Eu não joguei o suficiente o 4, só joguei o início do 4, mas a demo do 4, mas pra mim parecia ser o 2 e não uma junção. Uhum. Ele não parecia que ele tinha alguma coisa te segurando, assim, procurar os outros exploradores não parecia ser um tempo limite. Eu não sei se os exploradores vão morrer.
Uhum. Não, não tem nada disso aí. Ele é... Eu diria que ele é 95% 2 e 5% 1. E os 5% do 1 tá em umas coisas lá que você tem que fazer em tempo. É isso. É literalmente isso. Eles falaram que não, isso aqui é pra agradar os dois. Não é. Não existe uma pressão constante de nada ali.
E aí, o próximo ponto é que o número de coletáveis de Pikmin 4 é superior ao dos outros jogos da série somados. E aí, pra mim, favorece o argumento do 2.
Argumento 2, e aí vai de frente com o que o Jeff tá falando. Tem que fazer um mundo maior pra vender mais o jogo, né? Falar que tem X coisas, que tem 1 milhão de achievements e sei lá o quê. Pra mim tá bom, né? Eu gosto muito do 2, então quanto mais coisa pra coletar, melhor. Eu gosto de explorar cada canto daquele mapa lá. Eu vou nele, eu olho assim, o que eu vou fazer hoje? Aí dou uma voltinha de boa, faço uma escaneada geral. Eu gosto, né? E ainda mais... a gente vai comentar mais sobre o 4 depois com mais calma, né? Ainda mais que tem aquelas dungeons nele que é literalmente o Pikmin 2, né? Que não passa o tempo dentro delas. É isso. É você explorar na sua calma, pegando 1 milhão de coisas.
E fazer os puzzles no seu tempo.
Exatamente.
E dois pontos juntos que não tem a ver com Pikmin 4, mas sim com Pikmin em geral, mais ainda, é que o Miyamoto ele fica surpreso, ele tem um pensamento constante de como Pikmin não vende bem. Ele se pergunta por que ainda as vendas não estouraram, né? Não teve um estouro de vendas. E ele considera Pikmin com a franquia com maior capacidade global da Nintendo. Ele diz isso, ele explica, por exemplo, Mario é um italiano do Brooklyn. E a gente vê isso no filme. Inclusive, ele faz bastante propaganda pro filme. Ele fala, você não vai encontrar nunca o Mario. Ele falou que Pikmin, como eles não têm nacionalidade, qualquer pessoa pode olhar e falar, ah, nossa, será que esses bichinhos existem? Aí é um pouco a loucura do Miyamoto, né? Mas aí ele até comenta...
Em qual dos pontos? Do primeiro ou do segundo?
Não, a primeira é só ele sendo... ele tendo uma desilusão. Não, o de vendas é ele triste que não faz sucesso. O segundo é que ele quer Pikmin quase vire... E assim, eu senti isso quando eu li. Ele quer que Pikmin vire quase um folclore. Ele quer que pessoas... Ele falou, ia ser maravilhoso se pessoas pensassem, quando chove, se um piquimim azul não, ia, não vai sair do meio da chuva, sabe?
Ele quer ser lembrado pelas histórias da Nintendo World, da Endgame, quando a gente lia, Jamon, que ele teve a ideia de piquimim quando ele tava no jardim da casa dele, né?
Sim. Ele quer muito status global pra piquimim, um status de lenda.
É, então, ele tem essa realmente ficção, né, em fazer, tipo, a gente pensar que não existe formiga e existe piquimim. Que a meia que você deixou lá no canto da sua casa que sumiu foi parar embaixo da cama porque os piquimim levou lá e tiveram que dropar porque algum bichinho comeu os piquimins e não tinha quantidade específica pra continuar carregando a meia, né?
Que tristeza.
É isso, cara. Eu acho um pouco desilusão mesmo, acho que você usou a palavra certa, Jamon. Tá, beleza, você pode dizer que tem a capacidade de ser global porque não tem nacionalidade e... Acho que todas as culturas têm noção de um conceito de formiga, né? Você olha lá e vê os bichinhos carregando coisa. Beleza. Só que o gameplay nunca vai ser, cara. O gameplay não é global. Ele é, tipo, literalmente o contrário de todo esse conceito. Por mais que você entenda que a formiga mata uma coisa em um grupo grande, porque a formiga é pequena e junto é forte, e depois carrega esse negócio, beleza, isso é um conceito simples. Só que o controle não é. Então, se você der na mão de... pessoas que não jogam quase, cara, ninguém vai conseguir jogar, a galera vai odiar. E é isso. Infelizmente é isso. E eu acho que muitos dos inimigos de Pikmin, eles não conseguem ter um apelo muito geral, né? Você vê tipo uma gosma, você vê um bicho que é meio que uma joaninha, só que com os olhos pra fora estranho. Eu gosto muito, né? Porque dá uma sensação meio de mundo alienígena e tipo criaturas bizarras e estranhas. Só que não tem apelo. Então, é uma desilusão do Miyamoto que... Sei lá, cara, vai ficar pro resto da vida dele isso aí. Não sei se eles conseguem fazer esse negócio virar um Mickey Mouse da vida, não.
Eu vou defender a loucura do Miyamoto, mas o meu ponto é... Não que eu concorde com ele, mas uma pessoa da Nintendo acredita nele, tá? Que é o cara que faz merchandising na loja da Nintendo.
Não, eu achei que você ia falar, ele mesmo acredita nele mesmo, né? Uma pessoa da Nintendo...
Porque eu vou te falar uma coisa. Quando você vai na loja da Nintendo Tokyo, eu acho que a quantidade... Eu não... Obviamente, eu não tenho o número de vendas. Mas a quantidade de itens que você tem pra comprar sobre Pikmin e Zelda, eu acho que Pikmin é maior.
Então, eu acho... Mas eu acho isso que é muito a pressão do Miyamoto. Eu quero que ele esteja certo, eu quero que Pikmin 4... Porque Pikmin 4 facilita, a gente vai discutir mais, mas minha impressão é que facilita os comandos. Né, então eu espero que... Mas eu acho que não tanto, visto a força que o chapéu teve. Mas eu acho que a loja da Nintendo, principalmente a de Tóquio, e a quantidade de itens de Pikmin, é a força que o Miyamoto tem com a franquia, que ele vai insistir nessa franquia. Ele continua insistindo. Pra nossa felicidade, ele insiste na franquia.
Sim, pra nossa felicidade. E eu também acho que é uma pressão meio cascata na empresa aí. Sai lá de cima e vai só caindo pra galera lá embaixo.
É, mas o cara de vendas é tão bom que não é só na loja da Nintendo, não. Tem loteria do Pikmin, que eu acabei de mostrar. Obviamente, isso aqui é um podcast, não dá pra ver. Mas, ou seja, a Bandai Namco tá apoiando o Pikmin. É. Porque eles produzem a loteria que você compra na loja de conveniência, que você paga 700 ienes, sei lá, você paga 5 dólares... Aí você ganha um produto de A até H, A, B, C, D é diferente, e você ganha um itemzinho assim, dependendo do que é bom. Então tem bastante coisa aqui no Japão. Aqui no Japão tem bastante gente pra comprar. É engraçado, só não compra o jogo, né? É porcaria, tem de monte.
Pois é.
É, e essas foram todos os pontos que eu levantei aqui lendo o S Developers. Mais uma vez, indico pra quem quiser. É uma entrevista muito boa.
Uhum. Bom, agora vamos falar sobre o jogo. Pikmin 4 foi lançado essa sexta-feira. Jomon, você não jogou mais, né? Do que você jogou na demo.
Não, só joguei a demo. O jogo acabou de chegar na minha casa enquanto a gente gravava. Mas não tive o prazer de voltar a jogar.
Chapéu, você quer começar ou eu começo? Não sei.
Posso começar.
Então vai lá.
Eu joguei a demo, a gente comentou num episódio de conexão aí, acho que uns dois episódios atrás, né? Sobre essa demo, então eu não quero repetir muitas coisas. Mas aí quando o jogo caiu, eu tô no momento de férias ainda, né? E eu consegui ficar no crack com esse jogo. Então eu joguei, tipo, muitas horas seguidas no dia que lançou.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
como que é, porque assim, na demo a gente não tem experiência nenhuma, como que é o gameplay da noite? É divertido?
Eu gosto. Ele, então, aquela porcentagem que eu falei de Pikmin 1 tá nesse modo da noite, né? Porque ali você tem uma pressão constante pra defender uma coisa, né? Porque tem umas torres lá de luz que você tem que defender. Eu não vou entrar em detalhes, motivos e nada, mas tem um pouquinho de pressão. Você tem que criar uns castelinhos meio que de mentira lá pros bichos bater antes, defender o principal. Você tem que fazer comando pro outro defender um, e aí você tem que ir lá levar estrelinhas pra fazer mais Glow Pikmin. Então, ele é um modo Tower Defense, né? Basicamente. É isso. Mas ali existe pressão, porque se você não defender muito bem as coisas, não atacar certos inimigos, deixar passar, eles vão destruir a sua torre. E é isso, você perdeu o modo lá. Então eles meteram um Tower Defense e aí tem um pouco de pressão. E eu gostei bastante, porque eu ia usar a expressão, é literalmente dia e noite, né? Porque dia é exploração com calma e noite é Tower Defense. Você fica, não explora, você fica num lugar e é pressão. Então eles conseguiram fazer você ficar meio que malabarismo de, eu quero um pouquinho de pressão, uma coisa mais diferente. Mas é claro, né? O modo noturno, ele é pra mim uma coisa mais, eu não diria secundária, mas você faz bem menos, né, do que o tempo que você passa no modo de dia. Que hoje de noite ele é mais curtinho.
Mas é obrigatório toda noite ou você entra quando quiser?
É obrigatório.
Que fica o fluxo assim? Porque quando eu quero jogar Pikmin, eu quero fazer o Dandori, né? Técnicas de arrumar coisas multitarefa. Esse modo não acaba com esse fluxo? Ou você acha que é curto o suficiente pra não dar uma variada, não enche o saco?
Ele é curto ao ponto de não encher o saco. É porque assim, o Pikmin, esse 4, esse modo da noite, você passa pouco tempo nele, porque ele é uma defesa que você faz ali e acabou. O modo de dia, além de ter os negócios de Dandori, você tem aquelas cavernas que você explora, que ali você vai passar muito tempo, que é o que eu gosto muito, né? Então você vai até agradecer que existe esse modo de noite, você vai falar, uma coisinha um pouco diferente aqui.
Você chegou a rejogar o jogo ou você fez o transporte do save?
Eu fiz o transporte do save, porque esse jogo tem muito diálogo no começo. E aí, como você tem um hub lá, uma área inicial, você consegue pegar uns Pikmin lá e ficar praticando as coisas, reaprendendo a jogar, né? E aí eu dei uma olhada em comandos também, no menu, porque esse jogo ele pega muito na sua mão de explicar as coisas, né? Então, literalmente, tudo que você faz, você consegue revisitar uma explicação. E, como o Jomon comentou antes, né? Esse jogo simplifica muitas coisas, né? Você vai jogar Pikmin no inimigo, tem um bichinho lá que é uma joaninha bem pequenininha, que é, acho que é, não é Bulborn dele. Bulborn é o grande, né? Sei lá.
É a versão pequena do comedor de Pikmin mais famoso.
É, isso, né? Quando você jogava com controle de GameCube ou pointer, você tinha que ter, tipo, o trabalho de apontar a coisa ali, né? Com controle, obviamente, é muito mais difícil, porque é travado e tosco a mira. Com o remote, você usa o seu movimento. Aqui nesse jogo, eles literalmente travam a mira pra você, né? Então, você joga um Pikmin, você mata o bicho que cai em cima, acabou.
E você tem o ZR, né, pra dar lock também.
Eu nem uso quase isso, porque o jogo faz um auto-lock muitas vezes sozinho pra você.
Uhum.
Então, em questão de gameplay, ele tá muito mais prático, né? Em muitas coisas. Nos Pikmins anteriores, você conseguia facilmente separar os seus tipos de Pikmin apertando um botão. Agora, você tem que abrir um menuzinho e apertar um botão lá pra ele se separar. Mas, assim, é que eu não joguei o 3 do Switch, né? Tem muita melhoria que a qualidade de vida aí tá, tipo, absurdamente melhor, né? Aquela questão que a gente conversou, que você apita uma vez o Pikmin, ele para e depois ele volta pra você, né? Se ele estiver carregando objeto. Eu acho que esse jogo tá fazendo escolhas boas, no sentido de gameplay, né? Se ele quer ser um pouco mais abrangente com o público. E acho que de resto, eu não quero spoiler muita coisa, né? Mas, putz, os cenários são lindos, as cavernas são muito show. Só o fato de você ter um fundo diferente numa caverna dá uma sensação totalmente show, né? Você vê, tipo, uns fios de metal, você vê meio que uma saída de ar-condicionado no fundo, lá de fábrica. Você, caraca, eu tô dentro de uma fábrica ou não? O que é isso? É legal. Dá mais personalidade pras cavernas.
Você já viu cenários que fogem da temática floresta? Sem ser as cavernas?
Assim, eu tô por chegar nessa parte, né? Tipo, a gente já viu em trailer, tem uma casa, né, no jogo.
Sim.
Eu habilitei agora.
É o início
agora,
do jogo também, né?
O início do jogo é literalmente um jardim lá, que você vê a frente de ferro, assim, do portão lá, e
Esse não, tá. O Olimar você entra na casa.
O início do jogo.
Não, o Olimar sim, Olimar isso é. Acho que você tá falando do primeiro mapa, mas sim, o tutorial do jogo é o Olimar dentro da casa.
Então, você ainda não viu esses mapas?
Eu habilitei, só não entrei porque eu tô fazendo 100% nos anteriores, né? Então, entendi. Como você é livre pra ficar explorando, eu tô lá, tipo, vou pegar tudo nesse aqui, agora vou pegar nesse aqui. E é assim, é muita coisa pra comentar. Eu não quero estragar, mas tem muito item que facilita a sua vida absurdamente. Tinha muita coisa antes que era já coisa normal, mas eles transformaram em item pra você ter que comprar, você tem um incentivo, né, de explorar mais. Então, sei lá,
de progressão, né?
Isso, é. Se você quer fazer o ult, tirar Pikmin do chão, né, com a boca dele. Você pode pagar um treinamento pra ele fazer isso. Ou você quer fazer, tipo, você, Olimar, ter um radarzinho que detecta tesouro, né? Você tem que comprar isso aí também.
Olimar não, você.
Não é Olimar, isso, é você. Tenho muita... É que o jogo fala tanto do Olimar lá que também minha cabeça dá umas bugadas. Mas sim, o jogo ele faz referência a muitos inimigos dos anteriores, então se você tem familiaridade com todos os Pikmins 1, 2, 3, né? Você vai se sentir muito feliz vendo muita coisa lá. E, caraca, tá muito bom o jogo. Eu viciei muito, né, nesse estilo de... Putz, vou explorar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje nesse mapa. Aí eu termino o mapa já pensando, putz, eu vou pegar outro dia pra fazer esse caminho, fazer isso aqui. E eu gosto muito de me desafiar pra aproveitar até o último segundo de cada dia, né? Então tá até na contagem regressiva de 10 segundos lá pra acabar o dia, eu ainda tô transportando coisa com o Pikmin. Tô lá, tipo, vai lá, vocês conseguem. Aí tem coisa que eu fiz assim, beirando a 0 segundos, e é muito legal.
Agora você sabe como o chefe no trabalho se sente, né?
É bem isso. E antes de passar a bola pro Jeff aí, porque eu tô me prolongando muito aqui, mas assim, a única coisa pra mim que tá muito estranha nesse jogo e meio que deslocada ali são as Dandori Battles. E aí eu me explico, né? No trailer mostrou lá que você batalha tipo um carinha lá cheio de folha, né? E é uma batalha pra ver quem coleta mais coisa e não sei o quê.
Você chegou a jogar esse modo na história?
Eu cheguei, joguei já umas vezes já. E aí tem dois tipos de Dandori, basicamente, né? Aquele eu odeio, porque ele mete a tela split screen mesmo, e aí você tá jogando com um CPU. E isso, pra mim, é horrível, né? Tipo, me dá a tela inteira, eu não quero assistir a tela do CPU. E é muito um tutorial de multiplayer forçado ali. Então aquilo pra mim é muito estranho. Agora, tem outros Dandores ali que são basicamente... Eu achei muito legal isso aí. Que são basicamente puzzles... Uma caixinha que eles te dão e falam, ó, você tem que fazer em 7 minutos isso aqui. Você vai matar todos os bichos, você vai pegar todos eles, você vai pegar todos os tesouros aqui. E aí eles te dão ranks até, né? Então eu tava tentando pegar a medalha de platina lá em alguns, que é literalmente pegar tudo.
Isso aí é você sozinho. Que
é você sozinho, não divide a tela. E é o bichinho falando, ó, Dandori, vai lá, dá uma olhada no mapa, vê qual a melhor rota, vê que bicho você pode matar primeiro, onde você vai fazer mais Pikmin, porque você não leva seus Pikmins nesse aí. Eles te dão, tipo, ó, toma aqui 10, toma 10 de fogo e 10 de choque. Se vira, cara. E esses desafios eu achei genial. Isso é um pouco da pressão que eu falei, talvez, o primeiro, porque você tem que fazer um negócio em tempo, né? Só que aí a pressão é, tipo, você quer fazer o melhor rank? Então você põe a sua pressão. Porque você pode fazer bronze facilmente, acho. Mas geral isso
aí. Eles comentaram no S-Developer que eles estavam tentando trazer esses modos... que eram extras no 1, 2 e 3, acho que no 2 e 3 principalmente, pro modo história, pra alongar mais o modo história, né, mas tem acerto e erro pelo jeito.
Pelo menos a descrição que você fez é os modos missão do 3, né?
E do 2 também, o 2 tinha modo missão, que era tipo... Então... Só que o 2 era um pouco mais cavernas com vários níveis, não, aqui é só tipo toma aqui, essa
pegar no
tempo aqui.
Limite.
Isso é.
Bom, eu vou pegar o gancho do chapéu e pra mim Pikmin é uma experiência coletiva, né? Eu jogo com a minha esposa, pelo menos o 3, e eu vou te confessar que a primeira experiência com Pikmin 4 foi um lixo. O modo Dandori é muito ruim, o multiplayer é só contra o computador, ou o modo assistência de a la Mario Galaxy, né? Então, e é muito chato. É muito chato porque não faz sentido aquele modo. Porque ele fala assim, você... Dandori, você refazer as coisas pensando. Aí de repente você tem a porcaria de um item que teletransporta você. Como que você se planeja num item aleatório?
Isso não faz sentido. Eu também, quando vi isso, eu fiquei em choque, Jeff. Porque você literalmente pode pegar tipo um raio do Mario Kart, que cai um raio em todo inimigo e eles ficam travados. Você, uau, que dandone legal, hein?
Basicamente o que eles estão falando é o modo planejamento é você, sei lá, é você jogar Mario Kart. É isso. Porque...
Nossa, que estranho, é? Porque... modo de de tempo, né? Você vai lá e tem um negócio aleatório, meio estranho mesmo.
Não, não é só isso, porque quando você tá jogando contra um computador ou contra outro ser humano, quando você vai fazendo as coisas, você pode até planejar, mas muito do que você vai fazer é você reagir ao que o teu inimigo tá te propondo.
Uhum, faz sentido.
Entendeu? Não é você otimizar as coisas, não. Você é exatamente o oposto do que eles pregam. E eu achei muito ruim, mas muito ruim esse modo multiplayer. É.
Fora o multiplayer, você falou que só tem CPU, mas dá pra ser versus contra a pessoa também. Dá pra não ser é o jeito que você vai jogar com a sua esposa.
É,
mas, isso. Mas tem.
É, tem. E depois tem lá, tipo... Aí surge do nada, tipo, surge um... Tipo, uns ápidos de Pokémon Unite lá que você...
Mano...
Que sai uma bomba, sei lá, faltando um minuto, e se você trazer ela pra base do oponente, você destrói ele, tipo...
Não só isso. É. Falta um minuto, aparece uma pera de ouro. Aí você, uau! Agora eu vou virar o jogo.
É, então. Então, de verdade, eu achei esse modo muito ruim comparado com as batalhas de bingo que a gente tinha. Antigamente era divertido. E não sei. Foi tudo pro saco. Ou seja, Pikmin 4 é um jogo single player. Porque... É, o modo cooperativo, que eles chamam de cooperativo, de usar o pointer, não é divertido. Eu tava jogando modo história alternado com a minha esposa. Eu jogo um dia, ela joga outro. A gente decidiu dropar. Eu falei assim, esse negócio de ficar tirando pedra é muito chato. Faz as coisas aí. E cada um faz, sei lá. No dia a gente vai palpitando, vai falando. Joguei poucos dias, que joguei só 5. E em vez de pegar o save da demo que eu já tinha feito, eu comecei de novo, só pra ver a reação que eu tinha. E sim, eles falam muito. Mas se você dá skip, é tranquilo, véio. É muito rápido que você começa, você volta, tipo, tanto faz. E como tem aquele negócio pra lembrar, eu acho que assim... pra você rejogar esse jogo só pra otimizar ou fazer as coisas, eu acho que ele é bem rápido. O que mais demora é a tela de load.
Que não demora tanto, sinceramente.
É.
Mas assim, eu tô, você falou dia 5, eu tô no dia 19, eu acho. Eu dou skip na introdução do mapa, eu dou skip não sei o quê. Cara, é tipo The Flash pra mim o jogo.
É, então. Com relação ao jogo, é muita exploração. É, você achar coisinha aqui, você achar coisinha ali... Eu tô com uma... Eu mudei um pouco de ideia. Eu acho que os upgrades, eu acho que deixa o jogo mais chato. Pô, eu fiquei com essa sensação. Porque quando você for rejogar, você vai ter que pensar em qual upgrade você faz primeiro pra você ter um... Pra você conseguir fazer, sei lá...
Pra você melhorar seu dandori.
É.
Aí vai... Aí, isso é legal.
Aí vai ter uma complicação extra, porque você vai ter que ter conhecimento de tudo, né? De 100% do jogo, em mapas que já não são, tipo, não são pequenos, né? Pelo menos a impressão que eu tenho. Tipo, o mapa, ele é grande. Eu acho que, comparado com os outros, não sei. Né? E você fazer isso em grande escala requer um tempo muito, sei lá, tipo... É saber muitas coisas, é obter muito conhecimento. E eu prefiro isso em doses menores, eu acho que funciona melhor. No mapa de fazer as coisas em 7 minutos, quando eu olhava o modo missão do Pikmin 3 e vinha em 7 minutos e eu conseguia fazer em 2, eu me achava o máximo, né? Agora, lembrando que esse é um jogo, sei lá, de potencialmente, sei lá, mais de 20 horas, né? Não sei, que eu dei uma olhada.
Sim, eu acho que Pikmin 4, ele é um jogo que... Você vai melhorar no replay, mas ele não é um jogo de uma sentada. Ele não é Pikmin 1.
É, então. Isso vai...
Ele não assim, é, eu garanto isso.
É, vai chegar aquela hora de você chegar e rejogar. Não dá pra ser... É muito tempo refazer.
Cara, ele é. Tipo, tem dungeon lá que... tava descendo, quinto andar, eu vou acabar isso aqui. Aí sexto andar, eu, caraca, hein, mano? Tô quase 2 horas com a bunda sentada aqui nessa mesma dungeon. Nossa senhora.
O avanço que a gente tá tendo, né? Mas eu vou falar, as dungeons, na demo pelo menos, era legal ver. Você aperta start, aí você vê o quanto você completou de coisas pegas, aquele coração completionista, ele palpita nessa hora.
Tem aquela parte de quebra-cabeça que você vai completando, que você fica feliz, né?
Isso é incrível.
Mas a dungeon em si eu acho um pouco problemática. Eu tava jogando um pouco antes de gravar aqui, eu falei, putz, esse negócio não vai acabar? Tem que acabar logo, né? Ele aumenta demais o tempo. Você pode sair
no meio, aí você volta no andar que você quiser. Você pode voltar no andar que você quiser depois. Você não precisa refazer tudo, não.
Mas você tá perdendo tempo, você tem que otimizar.
Então, a gente tem na cabeça essa ideia que tem que fazer tudo, né, correndo. Eu ainda jogo assim, né? Eu tento sempre otimizar. Que nem eu falei, de aproveitar até os 10 últimos segundos lá, né?
Mas assim...
O bom patrão.
A impressão que eu tenho do jogo, esse jogo, ele é viciante. Você não vai largar enquanto você terminar. Eu acho que o jogo, ele te propõe isso. Você vai explorando, obviamente, porque até porque, pelo menos eu não cheguei até os chefes, ele não tem dificuldade, é só você indo. Se você joga pior, você joga, tipo, você só vai chegar, demorar mais tempo, assim. Acho que...
E tem um modo também, modo não, né? A opção de você voltar um pouco o tempo, não tem?
Tem.
Então, que eu vou entrar nesse detalhe agora. Assim, o jogo não é fácil. Eu já perdi meu exército pequenininho umas 3, 4 vezes, acho. E essa opção de rewind, assim, salva a vida, cara. Você volta 2 minutos e você... Ah, agora eu sei que tá vindo um desastre aí, eu vou me preparar melhor.
Mas digamos assim, você conseguiria reconstruir esse exército muito rápido, né?
Sim, mas aí ia ser o saco de voltar lá pra fora, aí puxar mais pikmin.
Não, sim, mas aí é o como você quer jogar, né? Entra no
sim.
ponto de...
Sim, eu dou rewind porque, assim, eu já tenho centenas de pikmins guardados lá, né? E quando você mata chefe e leva ele pra base, ele faz bilhões de pikmin lá que você tá enviando, né? Uhum. Então eu procuro sempre dispersando, assim, né? Deixar tudo igual. Aí eu falo, não, deixa eu voltar aqui no tempo fazer, porque eu não quero perder meu tempo, né? Mas eu vou falar que o jogo tem desafios chatos, sim.
Tem desafio na superfície? Ou é só no buraco?
Na superfície tem alguns chefes que eu já encontrei. Mas eu diria que as cavernas é onde tá o real perigo mesmo.
É onde você pode meio que ignorar, você não precisa fazer tudo, né?
Depende. É que pra história do jogo avançar, você tem que achar certos personagens, né? Então...
Ah, tá.
Você tem que explorar até achar certos personagens, então... Se você não sabe onde eles estão antes, é capaz de você fazer umas 5 cavernas que você... Era opcional, e depois você acha a caverna que era pra progredir a história, né? Mas, assim, elas estão em posicionamentos estratégicos pra fazer você achar o caminho que você tem que continuar a história facilmente. Então, se você...
Vocês estão falando isso, eu tô tremendo aqui pra jogar, parece que tá muito bom.
É muito bom, mas assim, eu já perdi os pikmins com explosão aleatória. Eu já perdi os pikmins sendo todos esmagados por uma criatura que, na minha infância, me deu pesadelos.
Pelo Burbarb gordinho, não, grandinho?
Não, é um inimigo pior. Pra quem não jogou 2, acho que não conhece o inimigo. E voltou. Tanto é que na hora que eu vi, eu tipo, tenho até um assim, fiquei travado olhando pra tela e falei, meu Deus.
Lembrou traumas de infância, né?
Traumas de infância. Ah... Então o jogo tem desafios. Boa. Só que sem a pressão do tempo. O rewind tá nas suas costas pra falar, tá, você pode fazer merda aí. Que você
pode fazer quantas vezes você quiser?
O rewind? Acho que sim, né?
Eu não sei. É 3 o jogo inteiro, né?
Você pensou?
A gente estourou o tempo aqui, esse vai ser o podcast menos baixado, né? Do Conexão Nintendo. Mas a gente fez com muito gosto e com muito orgulho. E eu até acho que ficou bom. Modéstia
parte. Não, ficou bom. Eu acho assim, eu acho que... eu queria só fazer um comentário antes, não tem problema prolongar um pouco. Vocês comentaram que vocês conheceram o Pikmin jogando no Wii, né, com controle novo.
Uhum.
Eu acho que agora é a hora de muita gente conhecer Pikmin. Muita gente que não conhecia a série, etc, porque eles estão fazendo em peso, né, essa questão de toma aí o Pikmin 1 e 2, toma o Pikmin 3, já tá faz um tempo, né, e o Pikmin 4. Então, eu acho que eu aconselho muita gente, assim, comece pelo 4 mesmo, vai, dá uma chance. Aí se você curtir
se gostar,
o 4,
vai voltando, né?
Aí eu volto pro resto, porque eu acho que os jogos anteriores, eles têm muito... Eles ainda são muito bem jogáveis, né?
São.
Tirando
são.
Um Pikmin 1, que é bem bugado umas coisas, que se você faz o Pikmin carregar um negócio, eles carregam na diagonal e caem no buraco, sabe? Mas isso acontece.
Mas o 1 é bom mesmo assim, eu tava rejogando no Wii recentemente... É gostoso ainda. Mas eu aconselho, 4... Nem joguei o suficiente 4, mas 4... Aí volta pro 3... E aí 1 e 2 vai na ordem que você quiser ali, que eles são bem parecidos em questão de gameplay, né?
Esse foi o episódio dessa semana, episódio especial que não era planejado, mas ficou, episódio de Pikmin. E a gente quer saber aí, ouvintes, se a gente tá sozinho, né, nessa nossa batalha de popularizar Pikmin, né? Ou vocês querem xingar o Miyamoto junto com o resto do mundo? Comenta lá no site conexãonintendo.com.br. É isso, pessoal, e até semana que vem.